negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A. Oferecimento, mais do que nunca use máscara, evite aglomerações, Governo do Estado.
Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena. Do tamanho da antena parabólica, mará, e volta do mundo da mará. Longe era distante, perto só quando tava, quando muito ali defronte, e o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes, dentro de casa, camará, e volta do mundo, camará.
Da volta, eu tô de volta, mas olhe. Olhe futebol, bem-vindo a mais um Futebol S.A. Se eu ficasse mais um pouquinho curtindo esses R$2 de férias, a gente estaria em muitas boas.
R$2 de férias foi algo muito modesto. Foram R$2.000, R$2.000.000 de férias. Você ficou muito tempo de férias.
Que saudade de você também, Renato. Mas, ó, Renato, eu quero aqui oficialmente parabenizar pela condução do programa. Pô. Eu fiquei mandando e-mail para RH, mensagem pessoal do WhatsApp, no grupo do WhatsApp da.
Ninguém respondia.
E ninguém respondia. Eu falei, gente, ó, eu que apresento. Só eu que apresento. Renatinho é muito bom.
É um
ele precisa
moleque.
Jogar solto.
É o famoso moleque. Aquele silêncio. Aquele silêncio. Aquele silêncio.
Ninguém falou nada. Eu falei, rapaz, o povo tá gostando de Renatinho.
A gente passou no RH.
Passou, né?
É, passou. Fez uma recomendação boa pra você.
O pessoal da RH fez assim, ó. Caso quando eu voltar, procure a gente. É porque eu fingi que não voltei ainda, né? Tomara que eles não saibam.
O bom que é o RH do Futebol S.A. somos nós quatro mesmo, né?
Parabéns, meu irmão. Foi maravilhoso. Foi de futebol. Bem-vindo a mais um Futebol S.A. Tchelo, um beijo pra você. Bom dia pro meu querido Tom Asma.
Cri.
Gente. Papo
não?
Sério. Tom.
O que aconteceu hoje,
hein?
O que aconteceu?
O que aconteceu? Tom tem dois filhos, né? Já adolescentes, digão pré-adolescente.
Você vai contar tudo?
Vou contar.
Vai mesmo?
Vou.
Tá maluco.
Ele disse assim, ah, você acha que as pessoas vão acreditar nisso? Não é minha cara. Eu falei, Tom, mas todo mundo é normal de longe.
As pessoas podem não acreditar, mas o que é verdade é verdade.
É verdade, é verdade. Se tá na internet, no futebol, isso é verdade.
É verdade.
E é verdade.
Tom apanhou a semana toda no FIFA do filho dele mais velho.
Traumas foram criados.
E aí ele fez uma aposta num desses jogos que se perdesse mais uma, ele ia tomar um workshop com o mais novo Digão. João bateu, Digão ia ensinar a não apanhar.
Um bate, outro esfola.
Outro esfola. Aí ele falou, aí João fez, pai, não só isso, você vai fazer isso no dia da sua maior diversão, que é o futebol esse ano.
Caramba.
Então não vou perder esse tom. Tomou 3-0, fumo.
Resultado disso.
Lembrando que João jogou com o Getafe, ele jogou com o Real Madrid. Tom com o Real Madrid, João com o Getafe, foi 3-0 pra João.
Rapaz, aí foi...
Aí
já é humilhação.
Pai, vem tomar aula comigo.
Eu só espero que ele não faça
novas... A aula tá acontecendo agora.
Que ele não faça novas apostas nesse sentido.
Eu também espero que não, Tom. A gente tem que ter compromisso, Tom.
E a gente não perca o quarto elemento, né, nos próximos programas.
E deve estar pagando a nota da iFood, porque ainda teve iFood também na aposta.
Associado.
Então, associado.
Lascou.
Levou fumo. Fumo pra Tom Asma, que saudade, meu irmão. Semana que vem você tá aqui. Zezinho, um grande abraço pra você. Morrendo de saudade. E você, fã de futebol, que tá participando com a gente. Saiba como mandar mensagem pelo WhatsApp a partir de agora.
WhatsApp Sociedade 719-9656-1025.
99656-1025, sinais.
Ouço sinais.
E por Cinco falar em sinais, você que tá no YouTube, no chat ao vivo do YouTube, um grande abraço para você, um abraço pro Gabinho da Bahia, que disse que não ia nem conseguir ouvir o programa ao vivo, mas já mandou o comentário dele. Pete, Otávio Essa,
tá
grande
aqui.
Otávio Essa.
Ireninha tá aqui também, Alisson, todo mundo.
Tá. Anderson Santos, direto do Rio de Janeiro.
O flamenguista mais botafoguense que eu conheço.
Tatá. Sem Alisson Silva Pantes. Pontes, um abraço para vocês, bom dia! E vamos começar o programa de hoje com o número do dia, já que tudo aqui. Vou fazer as promessas. Foi foi ele.
Sempre.
Foi ele.
Tom é uma pessoa mudada, viu, cara?
Por quê?
Porque ultimamente os números do dia têm sido, assim, relativamente fáceis.
Como ele não está aqui, Tchelo.
Fáceis.
Eu vou fazer o número do dia.
Jesus tocou o coração
o
dele.
Vou justificar o número do
foi
dia.
A Páscoa.
Passando para Renatinho. Para Renatinho já puxar um destaque dele.
É?
É, porque tem tão relacionado.
Número do então, dia.
250 mil, senhores e senhoras. 250 mil é o número do dia escolhido por Tom Asmar.
Por que razão?
Esse número nasceu na nossa reunião de pauta de quinta-feira.
Isso, opa. Esse é o meu destaque do dia. Meu destaque é o seguinte, quinta-feira a gente teve uma reunião de pauta com Fernando Ferreira, com o craque Fernando Ferreira. Foi simplesmente sensacional.
Agradecer demais a ele, hein,
está
cara?
Está lá no nosso canal do YouTube, canal Futebol S.A. Cara, o Fernando com a...
Craque,
com a visão toda de mercado que nos trouxe, com tudo que está acontecendo.
Gabarito todo embaixo
gabarito
do braço.
Gabarito todo. Então, meu amigo, vá lá no nosso canal do YouTube, assista, porque você é aquele tipo de aula curadoria.
Ali o
aula
biblioteca. Da universidade que faz EAD... Vai procurar o Fernando. Fernando, a gente pode pegar seu trecho ali naquele programa? Pode fazer.
É verdade.
Para incrementar o curso, gestão de futebol.
Uma hora e
entretenimento,
meia.
Enfim.
Uma hora e meia de tudo que está acontecendo no futebol, nos bastidores, não só em direito de transmissão, mas de tudo. Sensacional.
Fernando, obrigado, meu irmão. E a promessa que a gente fez lá está de pé, viu?
Tá valendo.
Chegando a Salvador, Acarajé, de primeira, levando você. E só para dar uma dica, galera, a resposta ao número do dia tá lá na reunião de pauta, hein?
Reunião de pauta.
Quem quiser saber um pouco mais, só ir lá.
Tchelo, o generoso, na ausência de Tom, o rigoroso.
Tom não tá aqui, eu fui.
Olha, um abraço pro querido Marito Lima, presidente da Liga de Futebol de Santa Mônica, que ele fala que não é um programa de esporte o Futebol S.A., e sim um show de informação esportiva. Tá no nosso WhatsApp. Um grande abraço para você. Um abraço pro Silvio do Cidade Jardim, que bom dia, meus grandes mestres do Futebol S.A. Somos todos aprendizes, Silvio, estamos juntos. Obrigado pela sua audiência, meu querido. Um abraço ao José Luiz de Macaé, do Rio de Janeiro. Tá falando... Ah, obrigado, a recepção, ao meu retorno à apresentação. Mande pro RH, o pessoal do RH quer me tirar, viu?
Eu acho bom mandar na segunda-feira cedo, tá?
É, cedo. Vou dar um print na sua mensagem. O meu destaque é o seguinte, essa semana o Renato Gaúcho, ele deixou o comando do Grêmio, segundo a nota em comum acordo, né, após a eliminação na pré-Libertadores da América pro Independente Del Valle, e um trabalho que começou em outubro, né, final de setembro, início de outubro de 2016, acabou só em 2021. Foi uma era. O trabalho do Renato Gaúcho, ele foi mais longevo que o de Muricy Ramalho no São Paulo entre 2006 e 2009, que o do Tite no Corinthians entre 2010 e 2013, que o do Mano Menezes entre 16 e 19 no Cruzeiro. E buscou, não chega, dá pra dizer que chegou perto, mas buscou o de Tele Santana no São Paulo de 90 a 96, que é a referência de trabalho longevo no futebol brasileiro, vamos dizer, assim, da era moderna, nos últimos 30 anos.
É verdade.
Então, Renato Gaúcho, que foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, tricampeão gaúcho, Recopa.
E chegou perto em outros tantos, né?
Jogador para Dedéu durante a gestão dele. Isso não pode ser dissociado.
Semifinal de muitos torneios.
Isso foi muito importante porque o Grêmio pôde amortizar a dívida, principalmente onerosa, a dívida de banco. Então ele foi... Muito desse excedente, desse superávit de venda de jogadores, foi muito, muito calcado em venda de jogadores, o Grêmio pôde fazer o dever de casa dele certinho. Então, pô, foi um casamento...
É dos poucos clubes que passam pela pandemia, ainda assim, com resultado...
Inclusive, neste ano,
mais saudáveis financeiramentos do Brasil.
Sem a menor dúvida. Para mim, a melhor gestão de um clube de futebol no Brasil é do Grêmio. Para mim, é.
E aí, não dá para dizer que não deu certo, né, gente? Foi um senhor trabalho do Renato Gaúcho, ok, entendo, tem ciclos.
Ciclo que se fecha,
se fecha, mas ele vai para a história. Eu tenho certeza que, com o tempo passando, a gente vai olhar para esse período do Renato Gaúcho no Grêmio e vai lembrar, pô, o Grêmio de Renato Gaúcho. E vai ser com razão. O destaque, olha só, a Lu, personagem virtual da Magalu.
Da Magalu.
Olha para onde estão indo as coisas, hein? Vai comentar um jogo de Copa do Nordeste no TikTok.
Rapaz,
olha
que
quanta novidade.
Aí, loucura, TikTok, cara. Copa do Nordeste, a Magalu comentando o jogo e ao mesmo tempo está comentando o jogo.
Personagem virtual.
Uma personagem virtual.
Espetáculo.
Ela lançando promoção.
Ofertar promoções. Quer dizer, você está vindo aqui agora, se quiser vai lá no site que vai ter X% de desconto em produto tal, use, enfim.
Fernando falou sobre isso na quinta, a Copa do Nordeste segue dando exemplos.
Vanguarda, viu, bicho?
Vanguarda. Em diversos aspectos para o Brasil. Ele, inclusive, deixou lá um
spoilerzinho
de cor.
De regional que vai voltar, viu?
e inspirado no sucesso da Copa do Nordeste. Eu, se fosse você, ia lá.
Ia lá ouvir, lá. Tá lá. Tá
e,
lá.
E outra coisa, e o Magazine Luiza, velho, é a grande referência, de um, do varejo no Brasil hoje, assim, é. Sabe? Hoje não, há alguns anos.
Né?
O que eles vêm fazendo de dever de casa, só pra você ter ideia, a ação do Magazine Luiza valia 81 centavos em 2017. Vamos puxar até um pouquinho mais para trás. Estou aqui no gráfico. 33 centavos em outubro de 2016. Ela vale hoje, cotação de ontem, R$21,92.
Caramba.
De 36 centavos a R$21,92.
Aí é no fundamento, né?
É. A é Magazine Luiza não é um varejista que tem tecnologia. É uma empresa cada vez mais de tecnologia que faz varejo.
Faz varejo.
E ela está começando a fazer esses ecossistemas. Está fazendo um grande ecossistema, com certeza se espelhando no Alibaba lá na China. Uhum. E tem feito o deverzinho de casa. Pô, a gente tem que bater continência para Magalu, velho.
Sobre esse dado que você trouxe, é no fundamento da ação do que vale de fato a empresa, não em especulação de
sobrepreço. Não, exatamente. Exatamente, como a percepção de mercado, como de valor, o mercado, né? Enxerga aquele preço. E olha lá que estamos em um ano ruim para o varejo, porque ela já bateu, ela está 21 agora, mas ela já bateu 27. Então, você imagina.
Não, brincadeira não.
Ô Tchelo, só mandar um abraço para o Luiz Carlos, para o Thiago Pina, para o Anderson Santos, Arnaldo Lira, Rivelino lá de Itabuna, Riva, um abraço para você, Aníbal Sampaio Neto. Já estão aqui também no YouTube acompanhando o programa. Tchelo, tem destaque seu também.
Tem dois rapidinhos aqui. Primeiro que mais um clube lá de fora, né? Passa a olhar para a gente, olhar para o Brasil de uma maneira intensiva e se comunicar com o público brasileiro. Mais do que isso, né? O Shakhtar Donetsk, né? É um dos principais times da Ucrânia. Ele, dentro do seu plano de internacionalização do time, lança hoje um serviço inédito para o público brasileiro, cara. Uma plataforma de streaming em português, né? Voltada para os fãs dele no Brasil. Eles dizem que 30% da rede de fãs do clube está no Brasil, na rede de fãs, obviamente, das redes sociais. Então é mais um clube lá de fora que passa a olhar pra gente, né? Essa notícia foi dada ontem pela Máquina do Esporte, aliás, um site muito legal, cara. Quem gosta muito de acompanhar, bacana, acompanha diariamente, esporte, né? Eles sempre trazem novidades. E formaram ontem, é lançado hoje esse produto do Shakhtar. E o segundo destaque bacana que eu queria trazer é que a Amazon, também mais um player que tem a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje, torcedor, é mais um que tá nessa fatia da pizza, tentando levar um pouquinho pra ela, aumentou a aposta em documentários esportivos, né? Ela lança um documentário sobre Serena Williams, primeiro, mas já está acertado, inclusive, quando começa a fazer, com Paul Pogba, vai começar passando para a França em 2022, mas é definitivamente um olhar da Amazon para o mercado esportivo e especificamente para o futebol.
Inclusive, a Amazon lá na Prime tem algumas séries muito bacanas, cara. Eu assisti a do Manchester City com o Pep Guardiola lá, né, e mostra muito os bastidores. Estou assistindo agora da do Tottenham com o Mourinho. Cara, é uma produção sensacional.
O Tottenham é o Big Brother, né?
Sim. É. Não, como o do City também, tá? O do City, né? Foi a mesma coisa pelo Prime.
O Corinthians faz isso aqui, né? Com a Globo,
o Corinthians,
né?
Tá fazendo, exatamente.
É bem parecido essa
porque linha. Cada vez mais o público tem o interesse de buscar o bastidor,
o que
né?
Que acontece?
O que acontece ali no vestiário, qual é a conversa? E do Corinthians deu até uma polêmica na demissão do Bozé.
É, da então, forma, né? É. E é interessante porque quando a gente fala tanto dessas plataformas competirem, com o futebol competir com essas plataformas, cara, Netflix lança conteúdo todo dia. É. Não dá. O futebol, que tem um manancial gigantesco de conteúdo para oferecer, ainda segue oferecendo aquelas pré-jogos, né, entrevista de coletiva de técnico. Cara, é impressionante como eles têm recurso e ainda não estão sendo usados. A gente vai falar sobre
já isso. Já entrou no tema. Não, já estamos entrando no tema.
Era isso. Eu só vou dar um abraço para o Thiago de Lauro Ferreira. É Lauro de Freitas, né? Thiago, Lauro de Freitas. Ele disse, o pessoal deu um show no programa passado, Cássio. E eu quero destacar os elogios a você. Insubstituível, incomparável e imprestável.
Foi isso.
Emulando o Vicente Matheus, meus queridos amigos.
Isso aqui. Foi tom, viu?
Foi tom, né?
É, não, tom. Não, a gente não libera você para nenhum outro programa. Foi nesse sentido, obviamente. Viu? Por favor.
Sensacional. Matheus já puxou o tema de hoje, gente. Conteúdo, transmissões esportivas. Qual o futuro da transmissão esportiva no Brasil e no mundo? E a pergunta que todo torcedor faz hoje. Onde é que vai passar o jogo? Vivemos uma absoluta pulverização de ofertas, de jogo, de transmissões, de campeonatos. Aliás, quanto mais espaço para se mostrar jogo, mais campeonatos nascem.
Do streaming mais ainda, é? Né? Acabei de falar do Shakhtar, né? Que vai transmitir o campeonato de lá pro Brasil.
E
né?
A partir disso, a oferta de conteúdo dos clubes não está restrita apenas ao jogo. Né? E
aí, não, deveria, né?
Não deveria,
né? Não deveria.
Tem uma série de outras. Cada personagem que veste aquela camisa, dentro ou fora de campo, ele tem uma história para contar. Claro. Muitos deles, eles mobilizam milhões de pessoas que têm interesse nas histórias deles. Cada relação tem uma história. Então, acho que ali o futebol ele ainda tem muito o que explorar nesse assunto. Mas, um pouquinho atrás nisso, a transmissão, o jogo em si. É. O jogo vai passar onde? Aquilo que a gente sabia que era tava ligar o radinho. Há 94 anos na sociedade onde estamos, né? 96. 96 anos?
5 ou 6?
96 anos.
5 foi ano passado.
5 foi ano passado. 96 anos. Passa rápido, meu amigo.
A Rádio Sociedade transmite, você botava lá e ligava e passava.
E TV aberta, meu cara.
TV aberta.
TV aberta.
Hoje a TV aberta, inclusive, antes de chamar você, Tchela, para fazer um pitaco, tem futebol na Globo, no SBT, na Band, na Record e na TVE. Veja só, TVE é o Campeonato Baiano, a Record é o Campeonato Carioca. A Band tem italiano, alemão, russo. Brasileirão Feminino,
a
Série C.
A TV Cultura entrou também nesse jogo recentemente. Aí comprou algum pacote, não estou lembrando qual é agora, mas acabou de anunciar.
Pode
também.
Ser de relacionado ao Campeonato Paulista. É. SBT Libertadores, Champions League, Supercopa da UEFA, Copa América agora, Copa do Nordeste com SBT Nordeste. A Globo, Série A, Série B do Brasileirão, Copa do Brasil, Eurocopa 2020, que vai acontecer em 2021, pelo menos estava programado, Supercopa do Brasil. Campeonato Paulista, Campeonato Pernambucano, Gaúcho, enfim.
Você está falando de nacionais,
TV,
né?
TV e nacionais.
TV é aqui na Bahia, transmite o Campeonato Baiano.
Isso, Campeonato Baiano.
Perfeito.
Gente, quando vai... Essa semana, eu soube que ia ter o Defensa e Justiça e Palmeiras. Palmeiras, Defensa e Justiça, jogo da volta. O jogo da ida eu não consegui acompanhar, mas eu falei, eu quero assistir. Eu fiz essa pergunta nos nossos grupos de WhatsApp. Gente, onde vai passar o jogo, seu Tchela Zé?
E colocou no Google, né? Porque além de perguntar, sim, a gente bota no Google, né?
Muitas vezes o pessoal demora para responder, eu falei, a galera tá pesquisando, eu vou perguntar.
Vamos no Google, vamos no Google.
Cara, essa pergunta, ela é tão interessante, tão intrigante, e ficou tão frequente, na verdade, que você percebeu que os canais, e os sites e portais de esportivos criaram uma seção para falar disso, quase todos hoje anunciam onde você pode assistir o jogo.
Verdade.
Porque, de fato, virou uma pergunta comum e uma dúvida...
Conteúdo de utilidade.
De utilidade, porque as pessoas realmente não sabem, né? Pô, tá passando aonde? Onde é que eu posso ver? Eu quero... Você até lembra do jogo e do horário do jogo, mas definitivamente você ainda não consegue se encontrar nesse mundo de ofertas de conteúdo que acontece. Antes de começar... Então, assim, essa realidade, ela tá presente, a gente vai discutir muito hoje, mas eu queria trazer, assim, um pouquinho antes só, cara, fazer o torcedor entender... de onde vem isso tudo, na verdade, né? De onde começaram as transmissões esportivas no Brasil, né? No mundo e no Brasil. A primeira transmissão, bicho, no mundo de um jogo de futebol se deu na Alemanha, cara, em 36. Foi a primeira vez que o mundo transmitiu uma partida de futebol pela TV, né? Ou seja, já vão fazendo
85
aí... 85 anos, já vai bastante tempo. Né, foi logo depois do. Quando deu a questão dos Jogos Olímpicos, eles estavam se preparando, os alemães se prepararam muito para aqueles Jogos Olímpicos em 1936, imagine o que era aquilo ali na Alemanha com Hitler no poder. Né? E depois disso, no Brasil, a primeira transmissão de uma partida de futebol pelo rádio ela acontece em 1932, embora o rádio seja de um pouco uma década antes, né, ela começa ali em 1922, é quando o rádio ele tem a primeira transmissão de rádio no Brasil. Essa primeira transmissão não é para o país todo, mas ela começa transmitindo o evento esportivo de rádio para o Brasil. E um dado interessante que as pessoas não se dão conta, embora a internet ainda seja um problemaço para as transmissões de streaming no Brasil, a primeira transmissão via internet para o Brasil foi pelo YouTube em 2015, Cacito. Eles transmitiram a Copa do Rei. Eles, naquele momento, fizeram a negociação e vendiam a possibilidade de você comprar mais ou menos os jogos da Copa do Rei para assistir pelo YouTube. Mais recentemente, em 2017, aí as pessoas devem se recordar mais facilmente, Atlético Paranaense e Curitiba... por conta do racha do Furacão com a Globo, né? Naquele momento ele não houve acerto acerca da venda dos direitos dele. Então, em 19 de fevereiro de 2017, teve um jogo transmitido pelo YouTube, que foi Atlético e Coxa.
Verdade.
Lá por trás, né?
Então, assim, YouTube e Facebook.
YouTube e Facebook.
YouTube e Facebook, exatamente.
Era um processo ali que já começava a apontar os caminhos que hoje vão ficando cada vez mais claros. E não resta dúvida, torcedor, que nos próximos 2, 3, 4 anos você vai ter uma mudança drástica na quantidade de canais, de meios e canais que vão oferecer o conteúdo do futebol. Né?
Bom, um abraço
Rapaz, já foi quase o primeiro bloco.
Já, vocês falam um pouco, isso é brincadeira?
Acho que eu volto só no segundo.
Um abraço para o telefone 3050. Não sei se está certo, mas o Flamengo estima custo R$250 mil em jogo contra o Boa Vista. 80 mil apenas com a transmissão. Mas isso foi em 2020. Errou.
Errou.
Final telefone 3050. Um abraço para você. Obrigado. Amado Coelho. Bom dia. Muitas plataformas de transmissão. Não vão esvaziar os estádios, não? Qual seria o meio termo?
Vai não.
Eu não acredito nisso não, Amado. Eu acho que vai incrementar o jogo quem tiver a oportunidade de ir. Até porque a experiência é bem distinta.
Exatamente.
E pode ser melhor, né, no estádio. Mas é bem distinta. Um abraço também para o Paulo Roberto no YouTube, Luiz André Sampaio Rocha.
Grande Lula.
Tá aqui com a gente, o Carlos André, que ele não tá gostando de transmissão do Nordeste FC. Eu acho que tá. O caminhão tá bom, tá no caminhão. Não é fácil fazer conteúdo,
não,
oferta,
não
cobrir
é
tanto jogo. Mas entendo, é importante ter a crítica pra gente melhorar sempre. Um abraço pra você.
Esse é um ponto que vale a pena a discussão mesmo, tá, cara? A gente vive um momento de mudança. E a qualidade ainda está muito aquém do que nós estamos acostumados. A gente precisa lembrar que a nossa relação com TV aberta e, portanto, com o maior veículo de transmissão, não apenas do Brasil, mas talvez um dos maiores do mundo, que é a Globo, primava por uma enorme qualidade, seja na qualidade da transmissão, das câmeras, de quem transmitia, de quem comentava. E a gente tinha, de fato, um sarrafo alto. E quando vai para o streaming, por exemplo, que você ainda tem uma banda no Brasil com seríssimos problemas, não apenas nas capitais, imagina no interior e quando vai para algumas regiões mais distantes, você sofre muito, né? É um problema que a gente vai ter que enfrentar e vai ter que entender nessa transição que a gente está vivendo nesse momento.
Vamos entender já. Quero ouvir também o Renatinho Guedeville, mas temos que ir pro break. Seu Zezinho da Ribeira, são 9h21, voltamos já. Get the cool.
Futebol S.A.
A novidade veio dar à praia, da qualidade rara de sereia, metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. A novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia.
Quero ouvir todo mundo cantando!
Novidade, hein?
Novidade!
Sonzeira.
Um grande abraço pro Jucimar, que é aqui da TV Band, aqui do lado. E ele falou que não me abandonou, não, viu? Que ele gosta de vocês. Mas ele sentiu minha falta. Obrigado, Jucimar. Vou mandar também pro RH, vou dar um print e mandar pro RH. Um grande abraço pro Nildo Brandão, do Bairro da Paz. Um abraço pro Emerson de Periperi. Um abraço pro... Olha, bom dia, galera do esporte. Esse programa é show. Freitinhas, de Tanquinho de Valente, no interior da Bahia. Um abraço, meu velho. Um abraço pro Ismael Cardoso,
Cacito também, de Falta Lima. Digão mandou pra mim uma mensagem dizendo que não adiantou o pai ficar em casa, que tá perdendo de novo.
Tá perdendo de novo.
Segue o baile. Segue o baile.
Segue o baile.
Tamo junto, Tom. Vem pra cá que você é melhor tratado aqui.
Você não é ruim não, cara. Você não é ruim não.
Só é mal aproveitado.
Aqui te aproveita melhor você.
Eu quero saber onde vai passar o jogo, seu Renatinho. Porque quando a gente fala de TV fechada, Sport TV tem Série A, Série B, Copa do Brasil, os estaduais, todos o grupo Globo. É a ESPN que tá junto com a Fox Sports. Premier League, La Liga, Europa League, Champions League Feminina, Copa do Nordeste, Europa League, Libertadores... Campeonato Argentino tá chegando aí. A Turner, né, do Esporte Interativo. Champions League, Brasileirão e Nations League. Tem o Comebol TV, que era onde tava passando o jogo Defensa e Justiça, que eu não sabia. Era Comebol TV, era pay-per-view, amigo.
Olha aí, tá vendo?
E Premier, claro, com todos os campeonatos também nacionais e estaduais do Grupo Globo. Já eu falo streaming, que aí, meu irmão, é pra ficar, ó.
É, pra enlouquecer.
Vai ser o Renatinho. Onde é que vai passar o jogo?
Rapaz, Cacito, eu sou um cara que nos últimos anos eu exercito sempre um pensamento. Eu me pego mesmo pensando, falo, cara, que época sensacional que a gente vive hoje de avanço de tecnologia, de disrupturas em mais diversas áreas, medicina, engenharia, tudo que você possa imaginar. Sempre tem avanços, né, e novas concepções, sejam de produtos, de serviços. Aí vem uma pandemia só para dizer, calma. Não está tudo tão bom assim do jeito que você está pensando, não. Tem alguns alguns obstáculos, alguns degraus aí para vocês correrem. Eu quero trazer o seguinte, a gente vive na era do cliente no centro de tudo. Eu gosto sempre de trazer esse preâmbulo, aí tem um nome em inglês, chique, customer centricity. Hein? Mas, na verdade, o cliente, né? No caso, fã ou customer, né? De cliente mesmo. Mas é o cliente no centro de tudo. Você fala, pô, cara, mas sempre aconteceu isso? Ok, pode ser que em algum momento algo parecido aconteceu. Mas a orientação estratégica toda do negócio, em cima do cliente, para o cliente, para servir o cliente, agora tomou uma proporção realmente muito forte. E por que eu estou falando do cliente no centro de tudo? Porque é justamente também a era do on-demand, que é a era do streaming, que é tudo de onde nasce o streaming. Então, pô, eu preciso oferecer o maior tipo de disponibilidade, conforto segmentado para o meu cliente. Então, para quem é meu consumidor ou para quem é meu torcedor. Então, se eu não quero ouvir a música que a rádio está tocando, quando eu estou ouvindo a rádio, é ela que está colocando a música para mim.
A demanda é dela.
A demanda é dela. Ela oferta você, né?
Você ouve se quiser.
Você ouve se quiser. Então tá livre. Ou você vai buscar outra rádio se você quiser ouvir outra música. Aí vem o Spotify, vem o Deezer, vem o Apple iTunes pra você fazer suas playlists com milhões de músicas guardadas lá.
Eu não quero procurar a música zapeando pro rádio.
Exatamente.
Eu quero achar a música que já está guardada por mim.
Né? Eu não quero ficar parado na HBO ou em outros canais daquele de filme pra ficar assistindo uma série lá, acompanhando Breaking Bad, acompanhando. Não, eu quero pegar, eu vou dizer a hora que eu preciso assistir, e para isso tem o Netflix, para isso tem o Amazon Prime. Eu quero escolher comida na palma da minha mão, na hora que eu quiser. Então eu tenho aqui o iFood da vida. E aí, velho, que eu digo o seguinte, na hora que o mundo começa a participar de toda essa revolução, de todo esse processo, começam a nascer conglomerados imensos nesse negócio. E aí, Cacito, é bom demais você começar a falar sobre esse fatiamento de conteúdo que existe, porque a gente pode ter um monte de dúvida, a gente faz um monte de exercício de futurologia, mas você não tem uma dúvida, que o futebol é atrativo para todas elas.
Pode ter certeza.
E o futebol ao vivo é a grande joia da coroa disso. E por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo do futebol americano. Das 50 maiores audiências em 2019 nos Estados Unidos de programas de TV, 47 foram da NFL. Tô falando 94%, velho. É um dado estarrecedor. E quando você traz aqui para o Brasil, certamente não tenho dados aqui no Brasil, mas pode ter certeza que audiências de jogos de futebol são o que lideram.
E você tirando novos fora o jornalismo... Que programação a gente tem na TV que ao vivo?
Ao vivo, exatamente.
Raríssimos são os programas ao vivo, quase todos são gravados,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, o ao vivo é sempre muito, muito valorizado em tudo. Sempre
desejado, né?
Desejado. E a joia da coroa, nesse caso, é futebol, né? Falando aqui de Brasil. Agora, quando você fala assim, pô, onde é que a gente vai assistir o jogo? A gente está fazendo um exercício também de futuro, né? O que é que a gente pode imaginar daí para frente? Cara, alguém podia prever... Há um ano atrás, que o Carioca ia estar na Record, que ia estar fatiado o conteúdo com a Sportsview, que o Fernando Ferreira, com o clube podendo vender.
Vendendo por operadora, vendendo pelos clubes, vendendo diversas frentes.
Alguém,
né?
Imaginar que a Libertadores estaria no SBT? Há um ano atrás?
Ou com o seu canal de streaming?
Ou com o seu próprio canal de streaming.
O Conmebol que organiza a competição com o seu próprio canal.
É isso. Então, assim, é claro que a gente ficar fazendo exercício de futuro é que nem economista tentando acertar a cotação de dólar. Tente e fale miseravelmente. Vai falhar, porque ninguém vai conseguir acertar.
Vai errar na música.
Só que eu quero chamar a atenção seguinte, um pouco do histórico que o Thiago estava falando ali. Quando você pega no início dos anos 90, quando a TV fechada, que é a chamada TV a cabo, foi lançada, todo mundo dizia que era o fim da TV aberta.
Já mataram o rádio também?
Boa. Quando a televisão surgiu, falou, acabou o rádio.
E cá estamos, Zezinho.
E quando o rádio surgiu, provavelmente a pessoa falou, acabou o jornal. E aí tá o jornal, tá o rádio resiliente, e aí tá a TV aberta. E o que aconteceu entre TV aberta e fechada, elas se uniram em acordos e verticalizaram os negócios. Então,
oferta.
Oferta, então, pô, a Globo, ela tem ali Sport TV, ela tem
o Premier,
ela tem o GNT, então, dentro da TV acaba, Então, note que eu não vejo um aniquilamento da outra parte. Eu vejo nesse processo coexistência. Então, por exemplo, Globo é dono do Sport TV, Band é dono do Band Esporte, então tudo lá na TV acaba. Então tudo lá na TV acaba.
É importante isso.
Agora, isso passa por um movimento muito estratégico, porque é o seguinte, existem alguns players que chegaram aí para ficar mesmo. Então, quando você vê uma TNT passando Real Madrid e Liverpool e passando PSG e Bayern, é verdade, só no Facebook.
E o númerozinho de audiência ali na hora.
Pronto, Cacito. Porque é o seguinte, você não tem outras ferramentas melhores para medir o ROI, que é o retorno sobre investimento, do que essas ferramentas digitais. Essas plataformas digitais te dão isso. Te dão o perfil do cara que está acompanhando, te dão a quantidade na hora, não tem mistério. Ali eu tinha 3 milhões de pessoas assistindo Bahia e PSG,
não,
cara.
Não tem estádio, torcedor, que vai caber isso.
Pois é, 3 milhões. Então, isso é uma caixa preta ainda das TVs. Então, se você pergunta, pô... você vê que o Facebook vai aniquilar...
3 milhões, está falando no Brasil, pelo TNT, né?
Se tivesse pelo canal do Brasil, TNT, exatamente. Bem observado. Olha que métrica. Pô, e esse cara ali tem acesso a tudo, todo o perfil de faixa etária.
Excelente.
E tudo. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, vai aniquilar? Não, mas talvez a Globo não tenha interesse, não tenha poder de fogo para ir sozinha mais nesses processos todos como tinha. E aí eu vou falar um pouco da Globo, um pouquinho lá depois, dos números dela. Se quiser, eu posso até trazer rapidamente.
Eu queria fazer dois comentários em cima do que você está trazendo, Tim, porque você falou coisas muito legais, cara. Primeiro, que nesse anúncio que o Shakhtar fez ontem, lá, eu convido novamente o pessoal a ir lá no Máquina de Esporte para ver o material sobre isso, tem entrevista do cara do Shakhtar, né, do que comanda lá a questão da comunicação, do clube, da estratégia. Que Renatinho, ele vai em cima do que você está falando, cara. Ele diz assim, não temos interesse nenhum nesse primeiro ano em número de assinantes. Eu preciso conhecer o público brasileiro. Eu quero saber quem é esse cara, a idade dele, como ele se manifesta, quantos eu carrego para dentro do meu... Vou ter a landing page.
O que ele quer, né?
Então, exatamente. Eu quero saber o que ele vem para dentro do meu site, como é que ele se relaciona com o meu conteúdo, o que interessa a ele. Olha o olhar do cara lá da Ucrânia para o Brasil. Você vê, olha como é que os caras estão tratando o conteúdo. Então, ele não está nem um pouco preocupado se vai ter 100, 500 ou 50 mil assinantes.
Ele quer dado, porque dado ele vai trabalhar e vai virar informação.
Ele quer dado, cara. Então, isso
informação vira estratégia, informação.
Isso, torcedor, é importantíssimo a gente entender, porque está no núcleo dessa toda essa discussão que está se fazendo em torno disso, né? De todas essas mudanças de relação em que se os clubes eles se apropriam do conteúdo para si e passam a ter a possibilidade, não estou dizendo que terão, que depende, de fato, de inteligência para isso, a possibilidade de se relacionar com informações como essa. E a segunda coisa que você trouxe também, questão da Globo, a gente ouve muitas pessoas falarem assim, pô, bicho, agora para você acompanhar, você vai ter que contratar 50 serviços. Se você quiser ter tudo, certamente que sim. E talvez o conjunto dos 50 torne para você um preço caro, né? Mas a tendência, o que se acompanha pelo mundo, é que o preço relativo médio por produto tende a diminuir. E a maior prova disso foi o próprio Carioca. O Fernando falou disso e eu sou assinante pelo Botafogo TV do Carioca. Você pagou R$129, se eu não me engano, eu paguei pelo Carioca dois meses e meio de campeonato. Todos os jogos, não apenas no Botafogo, dividido em 4 vezes. Então você passa a ter um preço ótimo que atende os interesses do torcedor e é válido para o clube. O clube passa... Quem compra pela TV do clube, seja do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, do Flamengo, mais de 90%, acho que 95% vai direto para o clube, a receita. Olha que diferença
para o clube. Né?
Para o clube, com a relação com a Globo, era 44%.
Exatamente.
Apenas. Então, assim, olha as mudanças que estão acontecendo nessa relação. Então, a Globo perde, de fato, muita força na negociação. E esses menores pacotes que são oferecidos nessa grande fatia, nessa grande pizza, que vai ser dividida em mais fatias agora, dá possibilidade de outros players participarem e oferecerem conteúdo que antes não existiam. Perfeito. Inclusive, outros formatos de conteúdo. Vou dar um exemplo da NBA. Eu sempre falo disso, cara. Os caras têm gente lá vendendo conteúdo pros últimos minutos dos jogos.
Os últimos minutos, né?
O cara não quer ver o jogo todo. Só quer ver...
Quer comprar os últimos 5 minutos.
Acabou.
Sensacional.
Tem isso.
Mais segmentado do que isso, impossível.
Vai ter um dia que o cara quer comprar meu craque. Eu quero ver meu craque em campo.
Os movimentos do atleta. E talvez tenha uma câmera no uniforme para fazer aquela câmera subjetiva em que você acompanha.
Isso não tá longe, hein?
Você quer ver um outro? outra coisa.
Isso não tá longe, tá?
Não tá longe. Melhores tá longe. Momentos, cara.
Melhores momentos.
Se os clubes fossem donos do conteúdo, o melhor momento tinha que valer uma fortuna.
Fortuna.
Porque tem gente que só quer ver o highlight, que lá fora o highlight é valorizadíssimo. Então vai caminhar para isso. O cara quer ver 3, 4 minutos, ainda mais para uma geração que não consegue ficar conectada.
Tanto tempo na frente da TV, né?
90 minutos ou parado ali. Como é que a geração millennial vai ficar? A geração
só
Z? Exatamente.
Boa, então, eu quero fazer dois comentários, porque eu quero que você traga os números desse da Globo, mas o Gabriel Evangelista, ele comentou logo no início, que ele falou que queria deixar um comentário, e foi sobre isso, dizer que ele assina Premier, Nordeste FC, Comebol TV para ver o Bahia, que é o time dele do coração, além da Sky, ele disse que é tudo muito caro. Esse é um ponto que o Tchelo acabou abordando. E um outro ponto que você está falando em relação ao horário, né? Eu quero ver o jogo, eu quero ver horário e qual jogo? Eu quero ver esse jogo, eu quero ver o filme nesse horário. E tem uma questão da condução da transmissão.
Uhum.
Porque as transmissões têm narrativas.
Perfeito.
E o torcedor, ele já está incomodado em não ter uma visão do jogo que é a dele. Ele já quer que o jogo seja transmitido por pessoas que torcem assumidamente pelo time do coração dele e que a narração daquela
segmentação
história aconteça, exatamente, de acordo com o que ele está sentindo. Então, para ele, o gol do adversário é um evento triste. Então, isso tem que ser transmitido de forma triste. Para ele, o gol do time dele é um evento feliz. Tem que ser transmitido com mais ênfase e mais alegria do que...
Exatamente.
Então, alguns clubes passam a oferecer o mesmo conteúdo transmitido ou por um
torcedores, aspas,
ou um cara neutro, né?
Pelo evento, transmitindo o evento. O Kleberson Macedo falou disso. Ele falou: olha, esse programa é show. E sobre o tema de hoje, eu assisto jogos pela TV, mas fica difícil assistir jogos pela ex-poderosa expressão que ele usou aqui, com locutores e torcedores e sem nenhum profissionalismo. Ou seja, não é bem profissionalismo. Eles estão fazendo a transmissão do jogo ali. Não. Mas talvez Kleberson queira isso. Ele quer viver o futebol,
bem,
não o evento. Ele quer ver o time dele.
Bem, Cacito.
Eu diria, Cacito, olha que bacana que você está conversando aqui, cara. Que vai até um pouquinho mais para as próximas gerações. Esse cara é capaz de querer transmitir o jogo de alguma maneira. Participar da transmissão. Perceba que hoje em dia...
Acontece muito isso.
Hoje em dia, já há uma interação do torcedor com a transmissão. Ele manda lá, começou mandando aquela mensagem, o cara lê. Já tem uma relação da transmissão ao vivo com o cara em casa. Mas o cara do futuro não se contenta com isso. A molecada de 10, 15 anos, ele no jogo dele do game, ele transmite. É comum você jogar transmitindo.
O Cazé no Twitter.
Total.
O Cazé no Twitter é um sucesso.
Exatamente.
Então, um negócio absurdo. Ele pegou o Rezende para fazer uma transmissão da campanha do Rezende. O Rezende oficial colou com ele.
Sim,
o clube.
Sim.
Foi. O mesmo que contratou o Cartolouco. Olha o caminho do entretenimento aí.
E aí, olha como as coisas se misturam, né?
Misturando. Entretenimento com campanha na Copa do Brasil. E aí teve um movimento no Twitter. Rezende Internacional. Eu falei, que diabo de campeonato é esse? Era o campeonato que o Cazé tava jogando no videogame e transmitindo no Twitch.
Não é pouca coisa, não.
São outros, milhares de pessoas, até centenas de milhares de pessoas acompanhando.
Claro, outros momentos, outro mundo.
E o Kleberson aqui no YouTube ainda, ele falou o seguinte: uma sugestão é o que acontece na Itatiaia, né? Cada locutor narra o jogo do seu time, né? Tem uma
legal,
enfim, um exemplo disso. Muito bacana essa participação. Lembra que o Diego Araújo no WhatsApp acertou o número do dia. Tá? Parabéns, Diego.
Acho e o Anderson. O Anderson acertou. Anderson, grande Anderson,
viu? No YouTube também acertou o número do dia.
Renatinho. Anderson que fez a provocação lá pra uma galera no Twitter. Nossa, mandou
foi um boa, de Anderson. Gente, boa, legal. Deixa eu falar um pouco da Globo, porque a gente sempre comenta dela e não dá pra passar batido. A Globo teve uma queda no... Saiu o balanço dela umas duas semanas atrás. Ela teve uma queda de 78% no seu lucro líquido de 2019 para 2020. Ela vem fazendo o dever de casa ali, enxugando pra caramba a casa. Então você tinha, às vezes, ator de novela ali que ficava um ano e meio sem fazer novela nenhuma.
Recebendo
e o cara recebendo por contrato ali, recebendo menos um pouco, mas recebendo. Ela vai...
Ou alguns contratos altíssimos. Lembrar a galera aí que final do ano o Faustão...
Pois é, um exemplo disso. Faustão tá caindo fora. Sem imaginar Faustão caindo fora.
Mais de 30 anos, né?
Então, assim, mas ela investiu R$1 bilhão no Globoplay.
Opa!
Olha isso. Ela investiu R$1 bilhão no Globoplay. Ela tem 13,6 bilhões de reais no caixa. Isso dá 2,5 vezes a dívida dela. Então... A situação para a galera que fala, Globo lixo, blá, 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 blá. Meu amigo, se vocês estão torcendo aí para ela quebrar, vai demorar um tempão.
O que é incompreensível nessa relação de vilanizar a Globo, né?
Eu acho
como se a Globo fosse a grande culpada por qualquer problema.
De tudo,
e, na verdade, ela sempre atuou, obviamente, defendendo os direitos dela. E qual empresa não faria e qual empresário não faria isso?
E é ótimo que cheguem outros players. É ótimo que a Record venha pro jogo e transmita o Campeonato Carioca.
Quem ganha, quem quer acompanhar.
Claro. Aí deixa eu trazer um outro dado matador. Os produtos digitais dela, tô falando G1, que é o de notícias, o GE, que é o Globo Esporte, o Globoplay e o Cartola alcançaram, no ano passado, 100 milhões de pessoas por mês.
Caramba. 100 milhões
de pessoas por mês.
Quantos países do mundo tem essa população?
Pois é, exatamente. E aí, por essas e outras, uma das declarações muito bacanas do Fernando Ferreira lá na nossa live...
Vai lá.
Se eu fosse vocês, eu ia olhar
aquela aula. Renatinho vai dar um trechinho aqui.
Pois é, ele fala o seguinte, quando a Globo não está na mesa de negociação, o dinheiro diminui bastante e não tem jeito. Por isso é que o conteúdo precisa ser fatiado e aparecer em outros players. Porque vem a rodada agora em 2022 de renovação de direito de transmissão. Não tem jeito. Essa, inclusive, já é uma tendência lá de fora. Né? Mesmo que bateu no topo em termos de tamanho na Premier League, já está vivendo isso. O Grafietti, vez ou outra, menciona essa tendência aí de dar um recuo desse dinheiro.
Então, do valor que está sendo cobrado.
De não estar mais abundante. E aí também já volta aquela história, né? Pô, tem
contratos cancelados, hein, gente? China, no Oriente, então alguns contratos cancelados com a Premier League.
China, né? Inclusive, está tendo uma quebradeira muito grande de clube lá. Mas já estamos no horário. Depois eu vou trazer um pouquinho do que o Gabinho falou aí de TV a cabo, que é caro. No outro bloco a gente fala.
Vamos lá.
Vamos nessa. O tempo tá voando, seu Zezinho. 9h41. Voltamos já já. Get the cool. Get the cool, Xuxa. Get the
cool. Get the cool, Xuxa. Futebol S.A.
Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Deus dê.
Vamos de volta! Acabei com os comerciais.
Grande trilha, viu, Tom? Você arrebentou nessa trilha aí,
meu amigo. Você não merece palmas, não. Você merece o Tocantins inteiro.
Tocantins inteiro, todo. Tocantins, Mato Grosso.
Fernando, que disse que gosta da Bahia, Fernando. Gosta muito de Salvador. Uma trilha especial pra você, Gilberto Gil. Só cantando as belezas aqui da terrinha.
E por falar em Fernando, o Fernando César no YouTube, ele comenta aqui que a análise estratégica, que era puramente setorial, evoluiu para uma análise ecossistêmica, que ultrapassa as fronteiras da indústria. Isso abriu um mundo que antes não era considerado.
Fernando César sempre participa.
Sempre.
Cara,
sempre. Outro craque, hein?
Opiniões,
grande craque aí. Bom cara, bom pra te chamar pra fazer uma live com ele dia desse, lá no Reunião de Pauta.
O Anderson Santos lembra aqui. O Renatinho, não esqueça que a Globo vendeu a Som Livre por 1,5 bi pra capitalizar
bem
a nova.
Bem lembrado, Anderson. Bem lembrado, Anderson. É isso. Ela vai começando. É a alocação de ativos, né? O cara fala assim: peraí, deixa eu pegar meu dinheiro e colocar em outra frente que é melhor. Não vou disputar
pra onde vai, né?
Não vou disputar com outros caras.
O Fábio Dantas, ele fez: pessoal, na moral, eu tô voltando pro rádio, viu? Porque já tomei minha dose de susto. Ele tava no YouTube. Aí ele olhou a cara
seu da Seu fanfarrão, viu, Fábio?
Você é um moleque, seu Fábio Dantas.
Fanfarrão, você, rapaz.
Fábio, olha aqui, Fábio, olha que coisa linda. Cara.
Henrique, JK, um abraço pra você. A galera no YouTube em alta rotação.
Henrique, JK, Botafoguense, Botafoguense.
Um abraço pro Enilton do Cabula. Vocês não acham que essa invasão de conteúdo internacional, exemplo da Ucrânia, não passa pela baixa de qualidade do nosso futebol? Fazendo assim que passamos a procurar cada vez mais por um espetáculo de melhor qualidade? Parabéns mais uma vez pelo excelente programa. Obrigado, viu, Nilton?
Não acho. Eu acho que a oferta, ela inevitavelmente ia chegar, porque não tem limite, não tem barreira.
Não tem barreira. Agora, eu acho que tem um detalhe no que ele falou, que eu acho que tem pertinência. Se o nosso futebol ocupar um espaço melhor, PSG, City...
Ah, tá, mas aí
se o nosso
falando...
futebol oferecer mais qualidade, eu acho que os clubes do exterior, eles vão ter menos peso.
Sim.
Na confecção da torcida, da paixão. Entendi. Porque foi isso que construiu a gente como torcedor apaixonado.
Mas a gente está falando aí, na verdade, de que forma que esses clubes conseguem hoje chegar no coração das pessoas de uma maneira diferente.
Isso.
E a chegada via streaming, via redes sociais...
Vai acontecer. A globalização está aí.
É uma consequência disso, né, verdade?
Claro, tem uma coisa nova aí, chegou para ficar, viu, gente? A globalização.
Nossa.
Olha, nossa, o streaming...
Volta.
Volta tudo.
Volta
o streaming da Zon. Campeonato Brasileiro de Série C, Campeonato Turco e Premier League. Lembrando, gente, que isso aqui é absolutamente orgânico e móvel, né? Porque pode estar fechando um contrato agora, uma fusão, um distrato, e aí...
muda tudo.
Já mudou tudo. Nordeste FC com a Copa do Nordeste, né? Que era o antigo Live FC TV. O A+, com a Champions League. One Football, tudo isso streaming, tá? A possibilidade de você assinar para assistir. Com o Campeonato Alemão, a Bundesliga. MyCudio, com o Campeonato Brasileiro de Série D e alguns jogos de Série C.
Uhum.
Facebook, Mostra Jogo, que a gente acabou de falar da Champions League, que foi através do TNT Sport, a plataforma tá lá. E a Copa Libertadores passou pelo Facebook mesmo.
Perfeito.
Ano passado, o Grenal, que foi uma pancadaria danada.
Exata, boa, lembrado. Bem lembrado.
O YouTube, Nations League. Campeonato Baiano, a propósito, eu quero fazer uma elogio à TVE aqui, tá? A transmissão do Campeonato
Baiano
pela TVE.
Muito
nível de qualidade altíssimo.
Muito
a gente bacana. Falou da dificuldade de qualidade, de operacionalização de tantos jogos, da banda, sim, né? Que é banda 4G ainda, fibra ótica, na tecnologia da gente ainda é carente, mas a TVE consegue fazer uma transmissão de alto nível na TV aberta e também no YouTube.
Tá? Verdade.
Então, de parabéns. Comentários, a equipe, narração, né? Reportagem, a equipe, tudo. Tá de parabéns mesmo. Câmera, TikTok.
O jogo deixa um pouquinho a desejar, mas...
mas aí não tem,
não tem culpa dele.
Aí eles estão tentando levantar a bola do Campeonato Baiano. Agora o Campeonato Baiano tem que se ajudar também. O TikTok, com Copa do Nordeste, acabou de falar, né? Vai ter jogo mais uma vez. O Premier Play também é um streaming, né? E aí tá associado ao PPV, mas é streaming. Vai lá para Série A, Série B, Copa do Brasil, uhum, estaduais. Ainda tem GE.com, do Grupo do Globo, CBF TV, entre outras fontes.
Os clubes, né? Os próprios clubes, né?
As plataformas próprias dos clubes. O Bahia tem um sócio digital, o Grêmio está criando a sua. Então, assim, nós temos tanta oferta.
Muito.
Tanta oferta que chega, cansa de falar. Imagina e acompanhar.
Eu queria trazer um pouco a provocação que o Gabinho falou aí da TV a cabo, cara, né? Eu vou falar um pouco, eu estou com um gráfico aqui de número de assinantes nos Estados Unidos. Vou pegar os Estados Unidos porque essa base de dados, não é porque a gente quer trazer, só fala, não. É porque onde tem mais informação disponível é lá. Claro que aqui também tem, mas assim, a série histórica a gente pega até com mais facilidade lá nos Estados Unidos. E é uma referência do que acontece lá, acontece muito aqui. Então, o número de assinantes de TV a cabo nos Estados Unidos em 2014 era de 100 milhões. Em 2020, fechou em 83. E a tendência para 2023 é 73 milhões. Olha, de 100 para 83 é uma queda de 17% em 6 anos. De 83 para 73 é uma queda de 12% em 3 anos. Então, essa
metade do tempo, né?
Foi muito forte, e parece que está aumentando cada vez mais. Agora, e isso muito em razão de quê? Primeiro, preço. Cara, é caro, velho.
É caro.
Você pagar R$300 em TV a cabo aqui no Brasil, precisa assistir quantas? 3? 4? Aí o povo começa a ir para aqueles negócios de Box TV, que eu fico brincando com o Pit, que é o Gato TV, o Gato...
Pirataria. Fernando falou sobre isso também,
pirataria,
né?
Foi, pirataria.
Falou sobre isso também,
assim,
né?
É difícil, cara. É muito caro.
O Thiago de Lauro de Freitas falou isso no WhatsApp.
Exatamente.
O pacote então, se torna caro, automaticamente cresce a pirataria.
E a gente sempre precisa bater nessa tecla, né, cara? Não há nada de graça. Esse preço vai chegar para alguém e chega para gente.
Total.
Isso. Chega para quem paga, não tem
agora,
jeito.
Agora, assim, e aí você pega, pô, o que é que tem problema ali? Preços altos. Conteúdos pré-programados e não de acordo com a segmentação que Cássio falou agora aí. Então, quando você pega uma oferta de canais que tem, que não é condizente ao público que está cada vez mais ali querendo algo segmentado, o cara cai fora. O cara fala assim, pô, eu preciso pagar isso. Agora, o sistema é muito resiliente. Eles são negócios lucrativos ainda lá fora e aqui também. Então, se você fala assim, acredita em morte? Não. Eu acredito em perda de relevância que se tem hoje. E quando o Gabinho fala que eu tenho pacote disso, pacote daquilo, pacote disso, eu também acredito no empacotamento disso.
Também concordo.
Então vão acontecer algumas soluções. O seguinte, se o da Copa do Nordeste está custando X, o da Campeonato Carioca Y, esses caras vão sentar na mesa e vão dizer, olha, ao invés de 35 mais 35, 70, bora fazer 50 e aumentar a gama, vamos ofertar aí.
Então crescer o bolo?
A tendência vai ser essa.
E a pressão sobre preço, na verdade, né?
Porque
se chegar no chamado preço ótimo, que é a busca, né, que todo mundo sonha, não é simples. Mas uma das premissas disso é a pressão do consumidor.
Sim.
Quando a gente começa a falar, e essa sensação de Gabinho é de todo mundo, tá caro, eu não consigo pagar tudo. Se você começa a fatiar e o cara vai olhar, pô, bicho, o cara não vai pagar esse preço. Então vamos trazer esse preço para um preço mais ajustado aqui, que talvez chegue no bolso dele.
Perfeito.
A caminho, cara. A minha sensação é que a tendência é de um ajuste de preço, né? No primeiro momento, a somatória de todos os serviços torna-se caro para quem compra tudo. Mas hoje, para mim, por exemplo, eu me sinto muito mais confortável com o que eu paguei, por exemplo, para ter o Carioca dividido em 4 vezes do que pagaria antes assinando o Premier como eu pagava todos os meses. E eu posso até assinar o Premier lá na frente, mas nesse primeiro momento, para mim, foi melhor ter apenas o Carioca.
E, Tchelo, tem um negócio assim muito importante que os meios de comunicação estão passando. Estão passando por uma revolução muito forte nesse processo. E tem um troço chamado inovação estabilizadora. Eu li um artigo sobre isso, espetacular. E como é que acontece esse movimento? Dos modelos que suplantam o que está aí meio engessado, o que está aí meio ultrapassado, vamos chamar assim. Esses modelos começam com um desempenho bom o suficiente. Você viu o cara reclamando, o Carlos André reclamando aí da pô, tá muito ruim. Meu amigo, é o que dá para fazer no momento. Eles usam modelos comerciais de baixo custo. Uma transmissão dessa que o cara faz é no custo ali enxutinho.
Não tem profissional contratado, por exemplo.
Você faz frila. Simplicidade. Isso. E preço baixo. Simplicidade o quê? Você entra aqui no iPhone, no seu celular, no seu smartphone.
Compra rapidinho,
cadastro sem muita atração, para o cara chegar, fechar ali rapidinho.
Libera
e quando
na hora.
A concorrência acorda, é tarde demais. Foi assim com o Uber.
Foi, verdade.
Foi assim com o Airbnb. Foi assim com o Netflix.
E foram evoluindo.
iFood.
Com todos eles, exatamente. Então, pô, quando você fala, esse é o momento. Aí é que os caras precisam estar atentos.
Eu acho que o Tom tá aqui participando, né? Ele deve ter estado lá de fora agora, de tanto ter perdido, né? Para os meninos, tá agora assistindo.
A de fora é dele.
Ele falou 2 pontos que ele queria destacar do programa. A imprensa esportiva terá que se adaptar a esse novo mundo. Se por um lado os torcedores estão mais abertos a consumirem conteúdo do próprio clube, é preciso valorizar a imprensa independente que monitora e critica a gestão dos clubes.
Boa.
Boa, boa.
Excelente.
Imprensa, ó, transmissão chapa branca, eu mesmo detesto.
Eu também não gosto.
Chapa branca eu não quero, não.
Mas tem torcedor que quer ver a curtida, a torcida. É como se ele estivesse no estádio com um amigo.
Eu tô trazendo essa questão porque os clubes não podem apostar apenas e fazer
só nisso.
Só nisso, porque tem muito torcedor que é crítico e não quer assistir isso.
E futebol é aquela coisa. Quando tá tudo bem, tá todo mundo ótimo. Todo mundo quer ouvir o clube. Mas quando tá mal, tudo que o torcedor não quer é ouvir o clube.
Exatamente.
Ele quer bola na rede. No curto prazo, outro ponto que o Tom observou aqui, os valores dos direitos de transmissão vão diminuir. No ambiente em que 50% das receitas dos clubes ainda vêm dessa conta, e com os clubes cada vez mais endividados, tem dirigente que ainda não percebeu que seu clube está descendo a ladeira cada vez mais rápido e no final tem um caminhão parado no meio da pista. Esse é um ponto tão importante, mas a gente teria que ir para 984 MP.
Sim.
Para a relação dos clubes com isso, que não estão conseguindo fazer o que eles sabem fazer de melhor, que é o futebol profissional, ainda não conseguem fazer de maneira bem feita, de forma geral. Imagine a produção, venda e distribuição de conteúdo.
Isso aí, não tem a dúvida.
E aí, eles vão precisar aprender isso. Muito, porque o dinheiro vem daí.
E Fernando falou até falou que era uma pérola, e foi mesmo, cara. Ele falou assim, passou, mas a gente conseguiu recuperar rapidinho. Ele falou, cara, tem muito dirigente que não está entendendo nada do que está acontecendo na frente dele.
Total. Verdade.
Não, está literalmente descendo a ribanceira, caminhão sem freio, e não está entendendo o que vai acontecer ali na frente com ele.
Cacete, a gente está caminhando para o final, mas assim, eu não posso, até para a gente fechar a reflexão, volto a dizer, você fala, pô, a Amazon vai matar os caras, a Apple vai, o Facebook, não vai, cara.
Não vai,
sabe por quê? Porque eles não têm um alcance que a Globo, que a Record, que a Band, que o SBT tem na TV aberta. Agora, as TVs abertas, também não chega no tamanho da presença digital que esses players têm, salvo a Globo. A Globo tem uma... Ela acordou, está virando uma mídia tech cada vez mais.
Correu atrás rápido.
Ela tinha uma presença enorme e agora, tombando para o digital, segue tendo
também. Isso aí. Então, assim, quando você pergunta assim, é Globo ou Facebook? Eu não acredito não é Globo ou Facebook. É Globo e Facebook.
Isso.
É Record e outro player desse, um Twitter, YouTube. Né? Depois YouTube.
São assim que são vendidos já hoje os pacotes na Europa. A NBA é vendida assim. A NBB no Brasil, tem um exemplo, pessoal. A NBB no Brasil, que é de basquete, já faz isso. Segunda-feira passa no... Não sei se é assim a regra, mas é mais ou menos assim. Sábado de tarde na Band, domingo transmite num canal de qualquer, na segunda no Facebook, na terça no Twitter. Cada dia eles fatiaram para um meio e um veículo.
O Futebol S.A. está aqui no rádio.
Sim.
E no YouTube.
No rádio, no YouTube, no podcast. No Twitter. No Instagram.
No portal do Bahia.
No Bahia. Tá, é isso, multiplataforma. Omni, né? Chama Omni Channel, multicanalidade. É isso aí.
Minha gente, 9h55. Seu Zezinho, eu vou ter que trazer o número do dia pra galera. Porque o tempo voou, pra variar. Esse povo fala bastante.
Quem descobriu pra mim foi lá no programa de quinta e foi lá e pescou.
Foi? Vamos lá.
Número do dia.
250 mil é a quantidade de pay-per-view vendidos no Campeonato Carioca em 2021. Ou seja, juntando os torcedores de Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco ou de outros clubes que quiseram acompanhar o Campeonato Carioca, comprando pelo pay-per-view, pagando, como o Cello fez, 250 mil assinantes.
Lembrando que alcançaram essa meta, cara, com pouco. Eles pegaram no início de janeiro, né? A venda do campeonato.
Isso.
Muito pouco tempo para poder lançar o produto.
60 dias aí, não tem 60 dias de venda, de comercialização.
As vendas estão subindo porque as finais estão chegando, isso. Lembrando disso. Tanto que o Fernando chegou a dizer que eles estão reorganizando a meta deles porque eles acham que dá para chegar um pouco mais à frente.
O número do dia é homenagem ao grande Fernando Ferreira da Pluri, que fez um grande reunião de pauta
com a gente. Grande Fernandão.
Bom, meus amigos, um abraço para vocês. Né? Acabou o programa.
Acabou. Eu vou encerrar aqui, Cacito, que eu acho que o modelo passa por um empacotamento de conteúdo, de serviços, que tem uma proposta de valor clara para o consumidor, e que aí eu estou chamando de torcedor, né? O nosso torcedor. E aí, olha o cliente no centro das coisas. Tudo vai passar por isso. Verdade. E aí eu quero trazer uma frase de um cara chamado Ted Levy, que era um professor de marketing, de 1960, de um artigo que ele escreveu. Ele fala o seguinte: as pessoas não querem uma broca de um quarto de polegada. As pessoas querem um furo de um quarto de polegada. Então, meu irmão, foque na solução. Meu abraço para os profissionais de saúde, que são os grandes heróis dessa nação.
Boa, Renatinho. Tchelo, um abraço, meu irmão.
Cara, é isso. Também para finalizar, os clubes vão precisar aprender, né, rapidamente, clubes, federações, confederações, né, o ecossistema do futebol, como lidar com isso. Também não vejo como vilão nem inimigos. A pizza vai ser dividida por mais gente. Só que quem está chegando, Tinho, sabe fazer conteúdo em escala e em velocidade enorme. É isso que precisa estar atento. Esses caras de Netflix, de Amazon, fazem conteúdo todos os dias, o tempo inteiro. Então é com esse tipo de gente que vai se competir e vai se trazer conteúdo. Para finalizar, cara, eu quero dar um abraço enorme pro nosso brother, camarada Elton Serra.
Grande Elton Serra.
Grande abraço. Fechou na ESPN.
Comentarista da ESPN.
Show, Eltinho.
Um cara sensacional, um reconhecimento. Finalmente reconheci o talento dele, justíssimo, né? Chega, enfim, de maneira consistente aí pro cenário nacional. Aproveitem quem tá nos ouvindo pelo Brasil. Um fera.
Fera.
E chegou lá. Vai brilhar muito. Rua Elton, o Tabola tá com você, camisa 10.
Camisa 10. E pra você, fã de futebol que ouviu a gente, muito obrigado. O Glauber Rocha de Brasília, obrigado pelas suas palavras, Glauber. Um abraço também, final de telefone, 9936, que mora em Teolândia. Um grande abraço também pro Vicente Cone Júnior. Bom dia, parabéns pelo programa. Outro grande ponto
Vicente,
positivo
das plataformas.
É o espaço pro futebol feminino, verdade. Vai ganhar muito com isso. Um grande abraço também pro Silvio Cidade Jardim. No YouTube, Fabiano Souza, que chegou depois. Sérgio Coré, um grande abraço para você.
Corézinho.
Luiz André Sampaio Neto, Aníbal, Olá. Henrique, Rivelino, Irena. Olha, obrigado, coração, pela participação de todos vocês. Foi maravilhoso. Quinta-feira tem reunião de pauta no YouTube.
Boa, bem lembrado.
Sábado que vem tem Futebol SA mais uma vez aqui na Rádio Sociedade e também no YouTube. Um beijo e até a próxima. Zezinho, tchau, meu irmão.
negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A. Oferecimento, mais do que nunca, use máscara. Evite aglomerações. Governo do Estado.